Olá, muito boa tarde. Programa Mais Saúde nessa segunda-feira. Começando a semana em grande estilo. Hoje tenho aqui a minha super colega, nutricionista funcional, doutora Bettina Moritz. Convidada a nutricionista, a doutora Bettina Moritz, nutricionista graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em nutrição de educação física, tá? Ela é consultora de saúde numa afiliada da TV Globo, mas de lá de Santa Catarina, doutora em neurociência, mestre em nutrição, consultora de saúde do jornal Almoço, filiada também à Globo Santa Catarina, autora do livro Neurociências da VP Editora. Gente, é um currículo invejável, daquele que quando a gente termina, metade do programa acabou, mas ela tem uma experiência imensa em consultório. Faz mais de 18 anos que Bettina atende e essa clínica, como diz o Rock, é soberana. Olá, Bettina. Tá tudo bem? Você tá me ouvindo bem?
Muito feliz por estar aqui com você hoje de novo.
Tá ótimo. Quem precisa ouvir você é o nosso público. Então, Bettina, eu vou te pedir, como nós estamos fazendo fora do estúdio, a gente tem um pouquinho de limitação, mas o mais importante é você escorrer naquilo que você mais entende, que é nutrição. E, ó, já me deram uma devolutiva, viu? Diz que tá ótimo o seu som tá perfeito. E, como eu já anunciei, você vai nos dar muitas dicas de como enfrentar ainda essa quarentena que se segue até dia 10 de maio, como que nós vamos fazer para modular esse estresse de algumas pessoas que ainda o têm, né, a grande maioria, e como evitar aquela compulsão por doces. Vamos lá, Bettina, o microfone é seu.
Então, Gisela, o estresse é um dos grandes vilões no sentido de estimular essa compulsão por doces, né? Toda vez que a gente fica estressado, o estresse, ele aumenta demais a produção de um hormônio, chamado cortisol, e também ele acaba aumentando a secreção de um hormônio chamado endocannabinoide. E esse endocannabinoide, quando se liga no seu receptor chamado CB1, isso aumenta muito a compulsão por carboidratos e, na grande maioria, principalmente das mulheres, isso se traduz em doces. Então, você fica ávido por comer um bolinho, principalmente aí chocolates, agora que passou a época da Páscoa. Você fica ávida por comer realmente coisas adocicadas e, principalmente, coisas que remetem à sua infância. Isso traz um conforto psicológico muito grande, só que acaba fazendo bifiando o paladar. Então, toda vez que você come, você se sente confortável, você se sente bem, você aumenta a secreção de alguns hormônios no seu cérebro que te deixam feliz, e isso acaba durando um período muito curto, né? Então, você aumenta a liberação de dopamina, de serotonina, que te dão prazer, mas é um período muito curto, e aí, logo na sequência, você vai ter uma certa abstinência. Então, você acaba ficando realmente viciada e compulsiva. Realmente, a situação no momento não é uma situação fácil, né? Quando a gente está sob intensa vigilância por causa da pandemia no momento, pelo coronavírus, todo mundo tem algum parente que é algum parente, amigo, alguma pessoa especial que realmente sairia aí dentro do grupo de risco. Então, até às vezes, nós mesmos somos do grupo de risco, né? E ficamos realmente muito estressados e ansiosos com a situação, né? Isso realmente é inerente do ser humano, quando estamos sob situação de risco. E isso precisa ser modulado. E como é que a gente poderia modular esse estresse? Primeiro, a primeira coisa, claro, mudança de hábitos de vida e mudança da sua perspectiva, até do seu ambiente, do seu dia a dia, ajuda muito. No sentido de evitar ver só notícias pessimistas. Desliga um pouco a televisão, liga a rádio Canção Nova, vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir coisas boas, conversar com amigos, né? Tentar sair um pouco desse vício de ouvir quantas pessoas morreram e como está aumentando essa pandemia, né? Sair um pouco das partes ruins e tentar ver a parte boa. Num segundo ponto, a atividade física também é extremamente importante. Para quem está em casa, se você, faz muito tempo que você não organiza o seu armário, é o momento de você organizar, dar uma limpada na sua vida em geral, veja tudo que você não usa de roupa, né? Tudo que está acumulando no seu armário, na sua casa, que está parado, de coisas que você não usa. Olha para aquela situação, para aquela roupa, para aquele aparelho, para aquele eletrodoméstico e pensa, nesse último ano eu usei você? Se eu não usei você porque eu não preciso, será que não tem alguém que precisa disso? Fazer o bem ajuda muito a nossa cabeça e diminui muito o estresse. A gente pode começar com essas pequenas coisas. Né? Muita Verdade. Gente vai precisar daquilo que está na sua casa parado. Por que você está com aquela energia parada se você pode rodar essa energia, né? e ajudar também o próximo? Num terceiro ponto, é muito importante você cuidar da sua alimentação. Existem várias maneiras de você modular o estresse através da alimentação. Alguns nutrientes são essenciais, entre eles vitamina C. A vitamina C é uma das vitaminas mais importantes na produção desse hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, a gente precisa de uma alta concentração de vitamina C. Quantos de vocês, agora, vocês que estão me ouvindo, quantos de vocês consumiram alimentos fontes de vitamina C, que seriam principalmente frutas, no seu dia, pelo menos ontem? Limão, laranja, goiaba, maracujá, morango, acerola, abacaxi, quantos de vocês consumiram? Pelo menos 2 porções por dia. Seriam mais ou menos 2 xícaras dessas frutas. Isso é muito importante. Consumir vitamina C é extremamente essencial para a modulação do estresse. E se o estresse está muito alto, vale até você ter um consumo um pouco aumentado. E aí o campeão é a acerola. Um copo de suco de acerola, né, principalmente aí com uma acerola. A acerola, para quem não sabe, é uma plantinha que não é um pé muito grande. Eu tenho num espaço super pequeno da minha casa, num quintal. Ela dá praticamente o ano inteiro, né? Eu moro aqui na região de Florianópolis. Então, ela se adapta em várias regiões do Brasil. Então, a plantinha é muito boa para você ter aí no seu quintal. Muito fácil de manejar. Além da vitamina C, é muito importante que você tenha o consumo de alimentos ricos em zinco. O zinco também ajuda nesse processo de modulação do estresse e ajuda no seu sistema imunológico, pensando aí no combate ao próprio coronavírus, caso você venha a se infectar. Ele é muito importante para o reforço do seu sistema imunológico. E ele vai estar presente aí nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas, avelã, pistache, macadâmia, semente de girassol. Outros alimentos que também parecem demonstrar, em estudo científico, efeito interessante na diminuição do estresse, são também como alguns alimentos, como a própria banana. Um estudo mostrou que a banana tem efeito de diminuir o estresse, mas cuidado, não é para comer um cacho inteiro, é para você comer uma bananinha por dia. Além disso, você pode aumentar ou incluir no seu dia alimentos como o próprio arroz integral. O arroz integral, ele é muito rico em GABA, um aminoácido que também age como um neurotransmissor, uma substância química que se comunica no nosso cérebro, que tem um leve efeito calmante. E está em altas concentrações no que a gente diz, no que a gente chama de farelo de arroz, que seria mais a casca do arroz. Então você encontraria em maior quantidade no próprio arroz integral. Um outro alimento muito interessante para ser adicionado no seu dia a dia seriam chás com efeito calmante, que diminuem o processo de estresse. São principalmente o chá do maracujá, e seria da folha do maracujá, com uma passiflora incarnata, é uma passiflora lata, que é o nome científico deles, para aquelas alunas que estão aí me ouvindo, mas é a folhinha do maracujá. Além disso, temos a melissa, que é popularmente também conhecida como erva doce, temos a camomila, aí temos alguns diferentes tipos de camomila, todos com efeito também de diminuição de estresse. Temos o mulungu tem um forte efeito calmante, inclusive para aquelas pessoas que estão muito estressadas e estão dormindo pouco. Aí existem, Gisela, aqueles assaltantes de geladeira da madrugada. Não sei se vocês já ouviram falar.
Uhum.
Os assaltantes de geladeira, eles não dormem bem, estão com alta produção de cortisol, né, esse hormônio do estresse. Há um pico de cortisol durante a madrugada, e eles acabam acordando, despertando, e aí acabam indo comer na madrugada. O chá de mulungu, antes de dormir, ajuda na diminuição dessa compulsão, dessa busca. Então, esse sirva pelos doces. pelos doces, nossa, e pelos carboidratos próprios em geral.
Essa dica, Bettina, é de ouro, porque tem muita gente, a gente percebe, principalmente no consultório, parece que enquanto não acorda no meio da noite, vai assaltar essa geladeira, não dorme direito depois. Bárbara, o chá de mulungu. É fácil de achar, Bettina?
Desculpa, Gisela, falhou um pouquinho para mim a sua última frase.
Se é fácil de achar o chá de mulungu.
O mulungu sim, ele é fácil de achar, nós achamos em lojas de produtos naturais, em mercados, né? Até no próprio supermercado, muitas vezes a gente já encontra. Não é tão popular quanto um chá do maracujá, o chá da passiflora ou o chá de erva doce, mas ele também é facilmente encontrado. As pessoas muitas vezes têm dúvida do quanto deveria tomar do chá. Do chá do mulungu, você toma uma xícara. Se for da passiflora, da camomila ou da melissa, você pode tomar, inclusive, durante todo o dia. E aí você pode utilizar de 4 a 6 xícaras desses demais chás por dia. Atenção, do mulungu é uma xícara somente. Todos esses chás que eu falei para vocês, eles são feitos em forma de infusão. Como é que é essa infusão? Eu coloco a água para ferver. Quando ela estiver fervendo, eu coloco, para cada xícara de água, eu coloco uma colher de café da plantinha seca, eu desligo o fogo e abafo por 15 minutos. Isso é infusão, tá? E aí depois, então, você bebe esse chá de mulungu. O chá de mulungu você vai tomar imediatamente antes de deitar, na hora do seu soninho. Então, normalmente aí, eu sugiro para a população não ir deitar depois das 10h30 da noite, porque começa a ficar um pouco tarde. 10h30 é um horário muito bom para adultos, né? Então, você pode tomar ali até meia hora, uma hora antes de dormir, né? Principalmente para aqueles indivíduos, então, que não estão dormindo bem. Ele dá uma diminuição bastante grande aí no estresse.
E Bettina, o fato de conseguir tomar chá várias xícaras durante o dia é uma maneira também de se hidratar, porque tem muita gente que tem dificuldade em beber água.
Tem, muita gente acaba tendo dificuldades enormes em beber água, e uma das coisas que eu sempre indico, que inclusive ajuda aí na construção por doces, é fazer as águas saborizadas. As águas saborizadas ajudam muito no estresse, a gente adiciona, eu sempre solicito naqueles indivíduos estressados que adicionem a licorice ou alcaçuz. O alcaçuz, ele dá um leve saborzinho de anis na água, deixa a água bem interessante e ele tem um efeito incrível sobre o sistema imunológico e sobre o estresse. Ele parece ter um forte adaptógeno, adaptando você às mais diferentes tipos de estresse. Além disso, nessas águas saborizadas, eu sempre indico colocar um pouco de canela. A canela parece ter um efeito forte também na modulação aí da resistência à insulina, que é um dos grandes vilões aí também, com um dos grandes vilões que geram aumento da vontade aí por doces. Indivíduos com resistência à insulina tendem a ter mais apetite, tendem a querer comer mais doces. Aí você adiciona em torno aí de umas 2, 3 ramas de canela, de pau de canela, na sua água. Tem gente que pergunta se poderia adicionar o pó. Também poderia adicionar o pó da canela, sim, tá? Você pode colocar algumas fatias de fruta, de laranja, que também ajudam aí muito bem na modulação desse processo do estresse, né? Algumas frutas cítricas, principalmente laranja, limão, que são muito interessantes. Mas não esqueça de comê-las também.
E, Bettina, você falou da licorice, que é o alcaçuz. Onde que o pessoal pode encontrar? Porque depois ficam ligando aqui. Ai, a doutora Bettina falou, mas onde eu acho?
Então, o licorice você acha nos mercados. Aqui em Florianópolis a gente acha com facilidade no mercado público, nas lojas de produtos naturais. Você encontra também no próprio supermercado. Muitas vezes você encontra ele na forma seca.
Então, é como se fosse, a gente vai lá naquele lugar onde estão vendendo folhinhas de chá, temperos, é por ali, né, que acha?
Exatamente, é ali que você vai encontrar.
Tá, perfeito. Adorei essa dica de modular esse tipo de cortisol fantástico. Essa foi, eu acho que de todas, você fala sempre magnificamente bem, aquela dica que você deu no programa Mais Saúde, que, pessoal, nós temos a doutora Bettina no programa Mais Saúde da TV. Aí vocês vão ver, quem não a conhece, olha, mulher bonita e inteligente e loira. Gente, tem programas incríveis com ela no Mais Saúde, é só vocês entrarem no Google e colocar o nome da doutora Bettina, o programa Mais Saúde, vocês não percam, são barbas. E uma dica de ouro que você deu também foram comer aqueles dois kiwis antes de dormir, assim como se fosse o lanche da noite ou a sobremesa de um jantar.
Sim, sim. O kiwi tem estudos mostrando efeitos interessantíssimos na melhora do sono. O kiwi parece melhorar o sono de forma bem interessante, principalmente na qualidade do sono. É, a cereja também, mas aí é mais pro pessoal do sul, né? Cereja encontra-se ali mais na região de Curitiba. As próprias frutas vermelhas poderiam ser utilizadas nesse sentido também de melhorar a qualidade do sono.
Uhum.
São frutas muito boas para serem usadas durante a noite.
Uhum, perfeito. E no consultório, Bettina, como que você lida com aquele pessoal da TPM, porque TPM a gente sabe pela via metabólica, né, que o triptofano precisa sobrar para entrar no nosso cérebro, aí tem que comer doce para aumentar a insulina, tirar os BCA do circuito e favorecer a entrada do triptofano, né? Mas, em modo prático, tudo isso que você falou também ajuda na TPM, mas falando em TPM, tem algo a mais que a gente podia estar acrescentando?
Na TPM, a TPM só agrava esse processo de estresse aí e essa compulsão pelos doces, né? A compulsão pelos doces e o próprio estresse, eles também podem ser minimizados, principalmente o estresse, com o aumento do consumo de alimentos ricos em magnésio. E principalmente, a gente encontra muito magnésio em folhas verdes escuras. Muita gente acaba esquecendo aí do consumo do espinafre, né? Que é muito importante. Uhum. Até mesmo o brócolis é muito rico em magnésio. As castanhas, as nozes, amêndoas também são muito ricas em magnésio. E são alimentos importantes a serem incorporados no nosso dia a dia. Um outro grande campeão também é o grão de bico. O magnésio é muito importante na diminuição também das cólicas menstruais. Além disso, uma outra estratégia que costumo utilizar em consultório é o aumento do consumo de alimentos ricos em triptofano, melhorando a produção de serotonina.
E daí o grão de bico...
A serotonina é um neurotransmissor, que a gente chama de neurotransmissor da mulher, um forte efeito aí, calmante entre aspas, né? A paciente se sente bem, se sente menos estressada, menos ansiosa. A serotonina, ela deve estar em boas concentrações e durante a fase da TPM, no pré-menstrual, há uma queda muito significativa da produção dessa serotonina. E os alimentos muito ricos em serotonina, em triptofano, são principalmente alguns carboidratos, algumas fontes de carboidratos, como a própria banana, o arroz, a batata é muito rica em triptofano, mas além disso também a gente tem algumas concentrações no iogurte, uma boa opção para diminuir o estresse e diminuir a compulsão e melhorar essa fase da TPM seria a introdução do iogurte de kefir. Muita gente não sabe como utilizar, mas você pode fazer o seu próprio iogurte em casa, né? Importante sempre pensar só na qualidade do leite que você está comprando, um leite fresco, né? Pode ser até aquele leite de saquinho, se você não tiver opção de comprar direto do produtor. Tem muita gente hoje em dia que entrega esse leite em casa, né? Mas você pode fazer, então, esse iogurte a partir dos grãos do kefir, que você consegue de graça na internet. Tem o amigosdokefir.com.br, onde você encontra muita gente que doa grãos de kefir, né? E aí você consegue produzir o seu próprio iogurte. Nesse iogurte fermentado, o processo de fermentação produz muito aquela substância que eu falei que tem efeito calmante para o nosso cérebro, que é o GABA. Além disso, o leite, esse derivado lácteo, o iogurte, ele acaba tendo boas concentrações de triptofano. Então, é um importante aliado aí para ajudar na diminuição da ansiedade, do estresse aí nessa fase de TPM.
Uhum. Além de
um probiótico, né? Às vezes esquece, é a que a gente até nem sabe que é alimento, né? Mas que a gente poderia estar utilizando, é a farinha da semente da uva. A farinha da semente da uva tem vários estudos publicados, inclusive com humanos, mostrando efeito interessante na diminuição da ansiedade, da depressão. É muito interessante, você encontra em lojas de produtos naturais.